Eu tive a oportunidade de participar de vários encontros no interior. Estive em Betim, estive em Valadares, Uberlândia, também em Juiz de Fora e agora em Belo Horizonte. E eu achei extremamente interessante essa oportunidade da população se manifestar, dos técnicos poderem falar da dificuldade que eles têm em relação ao trânsito, da questão da violência, e ouvi também da experiência triste, sofrida, de pais e parentes, e como que isso dói, como que isso é uma ferida que a gente tem a impressão de que não cicatriza nunca. E essa semana, no início da semana, eu estava dando uma palestra para o curso de sinalização e a gente estava comentando sobre como o acidente de trânsito está tão perto da gente. E eu comentei que, no mês de julho, várias situações me colocaram perto do acidente de trânsito e eu acredito que vocês também passam por isso. É só vocês começarem a colocar a memória em dia e vão ver que estão perto do acidente. Eu comentei que eu estava um dia em casa, domingo, depois do almoço, aí minha filha atende o telefone, de repente ela começa a ficar agitada, e aí a mãe fica atenta a isso, né, porque mãe tem que estar ligada a tudo, e ela desliga o telefone e fala: mãe, o meu amigo matou uma pessoa. Aí eu: quê? Matou uma pessoa? Matou! Ele estava subindo para almoçar com o carro no BH Shopping, e de repente uma pessoa passou na estrada, e ele pegou a pessoa e ele acha que matou a pessoa. Mãe, vão lá comigo, ele está sozinho, ele está desesperado, porque matar uma pessoa, né? Eu sei que foi um acidente, a pessoa estava alcoolizada, ela atravessou na frente do carro, tinha uma passarela, ela não utilizou, mas também uma pessoa alcoolizada vai usar a passarela. E aí a gente tem todo um drama de um rapaz que mata uma pessoa e fica com a consciência, meu Deus. Depois eu estava comentando também que eu estava perto do DR, aqui perto, e aí, na hora do almoço, de repente, eu vejo uma amiga minha no carro, na rua, ali na Andradas, perto da região hospitalar, e um ônibus parado. Aí eu vou lá, o que está acontecendo? Aí, de repente, tem um motociclista que tentou passar entre o carro dela e o ônibus, não deu conta, porque tinha dois botijões de gás. E aí foram os botijões de gás, o motociclista bateu no carro dela, bateu no ônibus, e aí a vida de tantas pessoas sendo modificada naquele minuto por causa de um acidente. E, para fechar o meu mês, eu estava indo para Juiz de Fora, no ciclo de debates, no carro da Assembleia, professor Chan, companheiro ali, não vai me deixar mentir aqui, né? E, de repente, a gente olha, sinalização, polícia, o que está acontecendo na estrada, e tem um barranco e um ônibus, esses ônibus que levam cantores, um ônibus lá embaixo. E a gente não estava, como estava sinalizado, já tinha polícia, a gente não parou para não atrapalhar o trânsito. E aí, eu depois, quando cheguei em Juiz de Fora, eu falei assim: gente, o que, que aconteceu? A gente fica com curiosidade. Era a filha do Martinho da Vila Cantora, com a equipe que tinha caído. Olha como está perto da gente. E, para fechar, se é que ainda tem mais, nessa semana, minha filha estava em casa, minha filha me liga: mãe, motociclista acaba de bater no meu carro. Aí a gente só fica assim: machucou alguém? Não, mãe, ele está em pé, está aqui, ele desequilibrou e bateu no meu carro, só amassou meu carro. Graças a Deus. Mas olha como está perto da gente. E é interessante, eu, enquanto psicóloga, eu fico analisando o comportamento e eu fico vendo que a tendência das pessoas, elas erram. Elas erram. Elas erram, às vezes, por questões emocionais, pela subjetividade de cada um, e a tendência é errar. E aí, o DR, o que ele tem procurado fazer, já que a gente sabe que, mesmo a pessoa sabendo da informação, ela erra, que é um exemplo, muitos aqui vieram no veículo, no banco de trás, e não colocaram o cinto. Muitos aqui fiscalizam e usam celular ao volante. A gente sabe o que está acontecendo, né? E essa população aqui é uma população informada. Bom, então, diante disso, o que, que a gente tem feito? A gente tem tentado, entendendo que a via ela é importante, ela é um foco de desenvolvimento, ela é um modal rodoviário extremamente necessário, porque metade, mais da metade do que a gente come, veste, usa, passa pela rodovia, foi uma opção política, e agora a gente tem que lidar com isso, e entendendo que mais de 26 mil quilômetros são a nossa responsabilidade, e ainda tem as rodovias federais também, que sabemos que são aquelas que têm um grande volume de tráfego e que pode, então, viabilizar ou proporcionar a possibilidade de um acidente pelo grande deslocamento, entendendo também que o Estado está numa posição geográfica. Quem vai do sul para o norte, do leste para o oeste, passa no estado de Minas Gerais, e nós temos uma topografia muito característica, muito acidentada. E isso faz com que tenha um aumento do tráfego e também com o risco de acidente. Entendendo que as pesquisas dizem que nós precisamos integrar os esforços do fator humano, dos veículos, da via e do meio ambiente, para que a gente consiga ter resultados satisfatórios. Não adianta ter uma parte dessa só funcionando bem, temos que ter a integração. E que isso tudo tem causado um prejuízo para mim, para você, porque quem paga aquele acidente somos nós. Então, não adianta você virar e falar assim, a vida é minha, eu faço o que eu quiser, você não está nem aí, como muitas vezes a gente escuta na estrada. É de todo mundo, porque a gente vive numa coletividade. Entendendo também que, nesses acidentes, muito da pessoa poderia ter evitado com comportamento defensivo. E isso depende de cada consciência, de cada um, da informação, da educação, mas também de uma cultura de prevenção de acidentes. Bom, então, aí, a partir daí, o que, que a gente tem feito? O Estado de Minas, de 2003, 2012, investiu 8 bilhões para a gente trabalhar a melhoria da qualidade e da quantidade de vias, proporcionando, assim, o direito de ir e vir das pessoas. Com a melhoria das condições, nós tínhamos, em 2002, em estado bom de conservação, 36% da nossa malha. Já em 2011, a gente conseguiu 73% da nossa malha. E isso já foi um bom resultado, porque dá para a pessoa uma condição boa de deslocamento. Mas, quando você põe uma estrada em bom estado de conservação, o que acontece? Excesso de velocidade. Bom, então vamos lá. Então, também temos o excesso de peso. O motorista não quer ter buracos na pista, mas ele coloca o excesso de peso para levar vantagem em relação aos outros. Ele não entende ainda que ele é o dos grandes prejudicados. Então, o que nós temos feito? Para controlar o excesso de carga, tentar garantir a segurança, porque também um veículo com excesso de carga numa descida, todo mundo sabe o que acontece. Está aí um grande exemplo que a gente viu no nosso autocarro. Para tentar minimizar esse transtorno, o acidente, mais o dano a um bem público, que é a estrada. Temos 74 praças de pesagem. E olha que interessante, nós fiscalizamos, em 2011, mais de 3 milhões e 500 mil veículos. E apenas 98 mil foram autuados, ou seja, uma porcentagem de 2,74%. Então, ainda tem gente que fala, ah, vocês estão querendo arrecadar dinheiro. Não, olha para vocês, isso é dado estatístico. Com respeito ao excesso de velocidade que eu mencionei aqui, redução e controle de velocidade traz segurança, ordena o trânsito, já foi falado aqui, então cabe ao DR também cuidar disso. O que a gente tem feito? Colocação de 224 redutores eletrônicos. Em 2011, olha o mesmo dado, olha que interessante, 305 milhões de veículos passaram pelos nossos redutores. 0,16% é que foram autuados. Então, quando se fala em indústria da multa, a gente tem que ver aqui a questão das estatísticas. Bom, pontos críticos. Nós também temos trabalhado na redução dos pontos críticos para melhorar a segurança, né? E aí é fácil porque a gente tem feito um trabalho de avaliação dos boletins de ocorrência e, consequentemente, a gente sabe aonde nós estamos tendo o maior número de acidentes e podemos fazer uma intervenção uma intervenção física. Mais de 8,3 milhões no tratamento de 151 pontos e mais de 7,5 milhões no tratamento de 89 pontos. É muito caro lidar com estrada. Bom, 75 obras de reforço e alargamento de pontes. Sempre ponte é um local de ponto crítico, porque a gente tem a redução do espaço, da via. Então, sempre é um problema sério que nós estamos tentando enfrentar. E 121 novas pontes, 92 já estão concluídas. Com respeito ao transporte clandestino, nós fizemos uma fiscalização, uma abordagem de 2011 e 2012, de 358 mil veículos, 56 mil foram autuados e apenas 3.800 apreendidos. Com respeito ao fator humano, que essa é a minha responsabilidade no DR, a gente tem trabalhado com educação, com comandos educativos que são realizados na estrada, em parceria com vários órgãos do sistema e organizações não governamentais. Temos desenvolvido vários cursos presenciais e à distância. Temos procurado capacitar os professores através de um convênio com a Secretaria Estadual, entendendo que o professor pode passar as informações e assim formar uma cultura de segurança já a partir da criança, bem novinha. Trabalhamos com palestras em empresas, em semanas internas de prevenção de acidente, entendendo que o profissional tem que receber informação também, a empresa também é responsável pelo ir e vir dos seus funcionários. Fizemos mais quase 2.000 ações entre seminários, concursos, exposições, com o objetivo de mobilizar a sociedade para que ela entenda isso que a gente está discutindo aqui. A corresponsabilidade no processo de reduzir o número de acidentes. Quais são os problemas que nós enfrentamos que são seríssimos? Excesso de velocidade. Esse é um problema certo. Você pavimenta, você coloca a via 100% perfeita, se é que a gente pode dizer que tem uma via perfeita, aí as pessoas excedem a velocidade. Aí o que a gente faz? A gente põe redutor. A sociedade, quero colocar um redutor porque agora a gente não quer mais aquela estrada daquela forma. Bom, a ultrapassagem em local perigoso e não devido, sinalizado, também é um problema que nós enfrentamos. Bebida e direção, principalmente jovem, próximo às festas, próximo a feriado, próximo a férias, é um problema que nós estamos enfrentando também. Cinto de segurança no banco de trás, na estrada, as pessoas raramente usam. No banco da frente até a gente está conseguindo um bom índice, mas no banco de trás, não. Em coletivo, que já existe no transporte interestadual, também estamos enfrentando esse problema. Temos o cinto, brigamos para a colocação do cinto, mas as pessoas não colocam o cinto. No ônibus da Martinelli, da filha do Martinho, por que 10 pessoas da equipe dela machucaram? Porque foi igual mala solta quando você vira o carro, né? O ônibus foi virando e as pessoas jogando umas sobre as outras, se jogando e machucaram, né? Porque ninguém estava usando o cinto de segurança. Bom, essa é a minha fala. Como eu tenho um segundo, eu queria dizer para vocês uma coisa que eu sempre falo nas minhas palestras. É que eu tenho filho. Vocês também devem ter filho, parente, irmão, né? Eu, lá em casa, inculquei a questão da segurança na minha filha, porque é a minha responsabilidade enquanto cidadão. Eu estou garantindo ela, mas eu não estou garantindo o outro. Aí, o que eu faço? Bom, aí eu começo a desenvolver atividades, isso que a gente está fazendo aqui, para tentar trazer outras pessoas para aumentarmos os números dessas pessoas que... Às vezes a gente chama de convertidos na questão do trânsito. Mas isso só não dá. Nós temos também que ter uma articulação política. E aí, o que eu faço? Aí eu convido um para estar aqui. Hoje eu convidei a Joana, já vi que ela está ali. Falei assim, Joana, você tem tantas pessoas que você coordena um grupo de uma organização não governamental, você tem que fazer alguma coisa. E aí ela veio. Achei bacana. Bom, mais uma convertida, espero. Então, eu acho que esse é o nosso papel, né? O papel pessoal, eu enquanto pessoa, o papel de influência no grupo que eu tenho contato e um papel político de cobrar aqui uma continuidade do processo. E eu vou cobrar, né? Porque eu acho que esse é o meu papel, essa é a minha missão. O que, que a Assembleia vai fazer com tudo isso aqui? A gente quer saber, a gente quer ir atrás, a gente quer participar, né? Então, muito obrigada pela oportunidade.